filósofo francês Daniel Weiser Lange, espero que esteja certo, se não tiver, peço perdão, faz ligação direta do machismo com a homofobia.
Logo, o movimento LGBT é livre de machismo?
É nada, viu, menina? Mas deveria, né, Ricardo?
Com certeza, viu? Eu acho que a gente traz hoje para esse episódio um debate super importante e super pertinente aí sobre o machismo dentro da comunidade LGBT. Então vamos aí conversar um pouquinho sobre esse tema e eu acho que eu já trago uma pergunta inicial para todas vocês aqui do nosso podcast de hoje. Qual a relação e a diferença entre machismo e LGBTfobia?
Muito bem, a gente está falando mais ou menos assim, né? Onde é que nasceu o machismo? Onde é que ele se alimenta? Do que ele vive? É isso? Olha só, eu penso que o machismo, ele é, de alguma maneira, ele é antagônico à LGBTfobia e ele é antagônico a uma série de violências e de atrocidades aí contra o feminino, sem muita dúvida, não é? Por quê? Porque o machismo estrutural, ele é fruto de um patriarcado, fruto do patriarcado e fruto de uma heterossexualidade compulsória, né? Então, a gente tem aí uma sociedade onde o homem, né, a figura do homem, é uma figura superior ao da mulher e, obviamente, tudo aquilo que é feminino, do gênero feminino, é inferior. Então, a gente tem um ataque muito grifado e muito direcionado ao feminino dentro do rolê LGBTQIA+. E esse feminino ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na lésbica, ele pode estar no gay, ele pode estar no trans, ele pode estar no bi, ele pode estar em qualquer lugar. Então, eu penso que tenha esse... Não sei se é um passo a passo, mas não deixa de ser também. É uma ramificação, digamos assim.
É importante a gente lembrar que o machismo, né, toda essa estrutura patriarcal, ela fala de dominação masculina, mas não é de qualquer masculino. O patriarcado está ali falando de um masculino que tenha a virilidade, que tenha uma certa, que vai ser o provedor da família, não só quem vai ali ter um papel fundamental e importante para a reprodução humana e tudo mais, mas que ele tem um controle também econômico, ele tem um controle moral da situação e tudo mais, porque ele controla a moralidade da família, então não é qualquer, é uma estrutura realmente muito normativa e que os homens não são passíveis de erro, não podem ter emoções nem nada, eles precisam ser completamente robóticos. É uma questão muito, muito, muito limitante, até para qualquer homem hétero. Até para a gente fazer um recorte aqui de que existem homens héteros dentro da comunidade LGBT, que são homens trans, né? Uma vez que eles se relacionam com mulheres, eles são homens héteros, mas eles não correspondem ao ideal de masculinidade. Então, são muitos e muitos, muitos recortes e o patriarcado ele estabelece um só, que você seja aquele homem viril, forte, sem emoções e que você controle todos os dispositivos da sociedade em detrimento das outras questões, até das suas mesmas. Né?
Enquanto a Bruna falava, eu fiquei aqui pensando, né? Que existe uma ameaça importante quando a gente pensa no machismo, em toda essa estrutura que a Bruna falou, que é com relação à procriação. Né? Então, a gente tem nos nossos campos aí de fantasia de que eu, enquanto um macho viril, eu vou procriar. Essa é uma das minhas maiores funções, né? Para além de ser também um provedor. E aí, como é que é isso? Se eu tenho um feminino que me ameaça, ou tudo aquilo que, de alguma maneira, é da ordem do feminino e ameaça essa estrutura de procriação, então é algo muito grande, né? Me fez pensar, então, um pouco também quando a gente fala dentro da estrutura espírita, né? Fazendo um comparativo com o protestantismo e ainda dentro da questão LGBT, porque muitas vezes o protestante ele tem uma ideia bastante deturpada e preconceituosa, porque também tem a ver com essa fantasia de, olha, tem um céu, tem um inferno, tem um além, tem uma continuidade. Porque quando a gente faz esse link do machismo com a função da procriação, então a gente está falando da continuidade. E aí também fica algo muito grande, né, para ser... de alguma maneira combatido, né? Precisa ser combatido, porque a gente consegue continuar, a gente consegue procriar sem necessariamente ter que viver aí com esse câncer, né, do machismo, digamos assim, essa coisa, essa doença. A gente consegue ter sucesso na nossa procriação, sucesso do ponto de vista de saúde, psicoemocional e espiritual, sem essa ideia de que todo mundo precisa ser másculo, viril e tudo mais. Quando a gente fala do feminino, é claro que a gente está trazendo uma ideia subjetiva e privatizada de fragilidade, de menos-valia, da pessoa, né, desqualificada, da pessoa que não tem uma fala muda. Então, e quando eu digo pessoa, é considerando que o feminino ele pode estar, enfim, né, em quaisquer indivíduos dentro da sociedade. Eu fiz um recorte aqui de uma frase que é do Demetrio Senna, que me chamou bastante atenção, que ele diz o seguinte: não há machista convicto se no fundo o machismo é falta de convicção. Então, eu acho que vai de encontro com o que você diz, vai de encontro com o que a Bruna está trazendo, que existe um certo nível de sofrimento emocional, né, estrutural, no indivíduo que precisa cumprir, né, precisa não, que sente a necessidade de reproduzir o machismo para se sentir inserido dentro do rolê da vida, para se sentir inserido dentro da sociedade, que está aí, né, alienado dentro desse pensamento. Olha só, dá para fazer diferente, hein? Tá, pode começar aí que ó, vai dar super certo.
E, Bru, eu quero perguntar agora para você iniciar esse debate com a gente. Quais atitudes dentro da comunidade podem ser consideradas machistas?
Olha, cara, uma das coisas que mais me assusta dentro da comunidade é a invisibilidade de mulheres, sejam elas mulheres trans ou sejam elas mulheres lésbicas, porque é realmente assustador, assim, o quanto a gente não fala, a gente fala muito sobre as questões de homens gays, então eles sempre na frente, sendo que desde o princípio, quem dali dava cara a tapa, até naquele episódio que a gente construiu todo um histórico, eram sempre mulheres trans e também tinham mulheres lésbicas à frente do rolê, mas parece que homem gay existiu desde sempre, e mulher lésbica você pode ficar ali em segundo plano. Na volta a gente compra, deixa a gente conquistar o direito dos homens gays, e aí na volta, tá, que não existe, a gente compra o das mulheres lésbicas, das mulheres trans, fiquem tranquilos, na volta a gente faz isso. Então a gente está sempre em segundo plano, né? Então tem todas essas questões, tem também, eu acho que dentro da própria comunidade tem essa coisa do rechaço a pessoas afeminadas, a homens afeminados, enfim, que não correspondem a esse ideal masculino. Então, eu sou gay, mas eu não pareço gay. Tipo, amado, que ideia é essa sua, sabe? Então, qualquer trejeito que você tem que esteja mais ligado ao feminino, as pessoas olham com mais olhos, assim, dentro da própria comunidade. O famoso da pinta, né? Então, assim, eu acho que esses dois pilares são muito importantes para mim. Primeiro, a invisibilidade de mulheres dentro da sigla. A gente está sempre falando sobre homens, sobre o direito deles, sobre eles casarem, sobre eles, a cultura que eles envolvem. E toda essa coisa, até do ponto de vista de saúde, assim, a gente sabe como um homem pode se proteger sexualmente com outro homem, mas, assim, é muito difícil as pessoas saberem como uma mulher faz isso. A gente consegue se proteger? Lógico que consegue, mas aí a gente tem essa discussão. Eu não vejo do mesmo ponto de vista que eu vejo de homens gays. Você tem que se esforçar para achar esse tipo de informação.
Ah, total, né? Essa questão da invisibilidade, ela é basilar. Para a gente começar a pensar, então, de uma forma um pouco mais abrangente, né? Políticas públicas, dentro da nossa própria casa, dentro das nossas estruturas, né, de correlação. Então, todas as vezes que eu tenho uma fala muda, quando você falava aí, eu te interrompi, Bruna, que eu me fez lembrar de um termo que é café com leite. Quando eu brincava assim na rua, eu sempre era café com leite, porque eu sempre fui ruim de bola, sabe? E aí a bola nunca chegava para mim, mas eu ficava correndo, eu tive essa visão, né? Eu acho que às vezes a gente fica correndo mesmo de um lado para o outro, ó, presta atenção em mim, presta atenção em mim, até quando? Né? É claro que eu entendo que é uma construção e que é necessário que a gente grite, que a gente fale, mas quando a gente discute o machismo, a gente precisa discutir também a cabeça do homem, né? Do gênero masculino. Porque pensar em machismo e não pensar em feminismo, eu acho que uma coisa tá muito ligada, né? A gente tem uma reação em cadeia. Então, quando a gente pensa na cabeça do gênero masculino, do homem, que não se coloca de alguma maneira à disposição também do feminino que há nele e à disposição do feminino que há na sociedade, nós temos um grande problema, porque a gente fica aqui reivindicando algo que não é benefício apenas para as mulheres, é benefício para o gênero feminino. E isso pode ser alcançado, pode ser sentido, pode ser benéfico para quaisquer, enfim, né, pessoa, para qualquer sujeito dentro da sociedade. Então, falar sobre o feminino, dizer, olha, estou aqui, pensar o feminino, engrossar a fileira, é uma atitude ética, né, uma atitude de amor, é uma atitude de caridade, é uma atitude, enfim, muito grande e necessária para o momento que nós estamos vivendo. Só para não é encerrar, mas pôr uma vírgula aí no que a Bruna falou, no que o Ricardo também já falou, que a gente deve muito, né, a essas pessoas, e aí, entre aspas, afeminadas, nós devemos muito a estes sujeitos, porque a partir de uma interpretação da caricatura deles, que a gente, de fato, abre a porta do armário e olha assim, será que dá para a gente? Será que o pessoal já foi queimado na fogueira? Será que já mataram? Aí a gente pode sair. Então, é claro que a gente sabe que todos esses comportamentos, eles são inatos. Não é uma caricatura. A pessoa ela não vai lá, deixa eu fingir aqui. Não é um fingimento, é inato. Né? Mas até que ponto nós também somos legítimos de, sabe, de sustentar o que nós somos se não tivéssemos essas pessoas aí, entre aspas, volto a dizer, caricatas. Então, a minha reverência aí para todos os, entre aspas, afeminados.
É isso, inclusive, que eu ia trazer agora para esse debate. Acho que a autenticidade que as pessoas que colocam e expressam o seu feminino, elas têm. E aí me veio uma analogia, desculpem, qualquer coisa dentro dela, mas dois animais me veio na cabeça. O camaleão, que acha um cantinho e se esconde, se camufla, que é aquele LGBT, acho que principalmente trazendo até o que a Bruna falou, né? Aqueles homens gays que se passam ali, eu sou gay, mas não sou afeminado, mas não pareço gay, e acaba se escondendo aí por debaixo dos panos, e se tiver luta por direito ou não, ele está ali escondido e ele não vai, entre aspas, ser afetado. E o pavão, que é colorido, que é vistoso e que não se esconde, é ele. E o que ele precisa fazer? Lutar. Ele precisa pular em cima de alguém, se for preciso, abrir ali aquele leque e mostrar quem é e mostrar sua imposição perante ao próximo. Me veio isso na cabeça e eu acho bastante pertinente, né, colocar. E é o que a Adriana falou, o afeminado, o feminino precisa lutar. A Bruna trouxe, né, o quão as mulheres lésbicas iniciaram essas lutas por direitos, as mulheres trans iniciaram essas lutas por direitos. Hoje, muitos, a gente vê aí os gays afeminados lutando porque é uma autenticidade que não se esconde, é uma autenticidade, é quem eles são e quem eles expressam. E tá tudo ótimo quanto a isso, e é essa autenticidade feminina que é rechaçada dentro da sociedade. E aí o camaleão, ele já estava tudo bem ali, ele usufrui ele dos direitos decorrentes das lutas que o feminino busca e o feminino se expõe. É quase que um xadrez, e isso é horrível, né? Não é uma analogia boa, é horrível. São os peões dentro do xadrez. O rei está ali, o rei não faz nada, o rei não se mexe para nenhum lugar. O rei no xadrez, para quem conhece o xadrez, não tem movimento algum importante. O rei lá fica lá parado. E aí quem que vai para a luta para iniciar aí o jogo no tabuleiro? Os peões. E é muito triste quando a gente vê isso, porque são eles que morrem. E aí a gente pega os números no Brasil, onde as transexuais são as que mais morrem, onde o feminino é combatido aí com unhas e dentes. Hoje a gente vê até, infelizmente, dentro de âmbitos religiosos e se misturando, infelizmente, ao político, tentando combater aí as nossas questões LGBTs, combater esse feminino, e aí é onde esses peões aí nesse início de batalha acabam morrendo. Então, eu acho que é importante a gente discutir isso, lutar pela busca aí dos direitos e preservar e dar valor a quem está iniciando essa luta pelos direitos LGBTs, pelo direito da mulher.
Vou deixar aqui para os espíritas héteros, LGBTs, o que for. Então, recomendo que você pegue o seu livro dos espíritos e leia da pergunta 817 a 820, que fala sobre papel feminino, sobre opressão feminina e tudo mais. Allan Kardec e os espíritos já falavam sobre isso na escrita desse livro. Então, vão lá, leiam e se instruam.
Posso sugerir? Também a leitura do mesmo livro que a Bruna está trazendo, mas aí a leitura do número 200 ao 202, que vai falar sobre o sexo dos espíritos. Espírito tem sexo? Não tem sexo? Ficou curioso, né? Vai lá dar uma olhada. Esse livro, ó, babado, hein?
Eu acho que todo esse debate aí dentro das questões espíritas nos traz, né? Qual sociedade, qual planeta a gente está construindo para o futuro? E é um futuro que a gente vai tornar a viver, né? Baseado em todas as diversas reencarnações que já tivemos, o mundo que estamos hoje é o mundo que construímos nas nossas vidas passadas. E qual mundo estamos construindo hoje, no presente, para as nossas vidas futuras? Qual mundo de regeneração você quer viver? Como vai ser esse mundo? Porque a transição está acontecendo. Os estudos aí nas obras nos trazem isso. Esse planeta de regeneração, ele vai ser construído a partir dos nossos esforços, a partir dos nossos trabalhos, com esse pilar base de amor e instrução. Então, se a gente hoje não avançar em debates perante as questões das minorias, quanto ao machismo e à LGBTfobia que a gente está discutindo nesse episódio de hoje, se a gente não avançar nesses debates agora, a gente vai tornar a reviver e vivenciar esses debates no futuro. E não pode, não condiz com o que é esperado de nós. Então, a gente está aqui hoje para fazer esse trabalho, né? Os tempos são chegados. Faremos, então, isso agora. Vamos construir esse debate agora, vamos quebrar aí e romper com esse ciclo perpétuo de opressão, esse ciclo que até hoje é perpétuo de machismo e LGBTfobia, de racismo. A gente traz aqui também esse debate, de intolerância religiosa, porque o que a gente estiver tratando hoje vai ser o que a gente vai colher de avanços em vidas futuras. Como a Adriana disse, ora a gente reencarna em uma situação, ora a gente reencarna em outro, para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento intelectual. Então, o ser que você está hoje é o ser que vai construir o seu futuro. O hoje da nossa sociedade construirá a sociedade do futuro. Então, que sociedade estamos construindo? Qual estrada estamos construindo? Aparentemente ainda de muitas pedras, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir. O que você me diz sobre esse debate, Adriana?
Estou aqui pensando, né? Você sabe que você que está aí ouvindo a gente brinca aqui internamente que o Ricardo foi padre na última encarnação, né? Então, de vez em quando ele dispara, gente, ele vai falando, aí eu lembro, porque provavelmente eu devia estar lá. Eu, a Bruna Paz, a gente devia estar junto, né? E, enfim, e quando ele garra no discurso, eu fico aqui admirada, né? Gosto muito do Ricardo quando ele começa a construir, né, ideias tão relevantes, né, dentro desse tema que a gente está trazendo. E eu só tenho a avalizar, a chancelar o que você está falando, Ricardo. Muito feliz aí pela tua fala.
E eu vou acrescentar aí, pedindo licença nessa questão, que todas essas imperfeições aí da nossa sociedade, esses males, eles têm um cerne em comum, que é a falta de amor ao próximo. Quando a gente está aí nesse rolê todo, nesse paranauê todo, a gente percebe que a gente está nesse mesmo barco de evolução. Estamos todos juntos nesse mesmo barco de evolução. E quando aqui na Terra os grupos das sociedades segregam, separam e oprimem, a gente está simplesmente rasgando as palavras de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. É tão difícil amar a si mesmo, quem dirá o próximo. Então, acho que a gente ainda precisa trabalhar muito dentro de nós o nosso amor próprio, o nosso amor a nós, ao nosso ser e à nossa existência, que a gente possa se conhecer a partir desse amor. Esse amor, ele abre as portas do autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente se aceita, a gente se ama, a gente se respeita, a gente passa a se conhecer melhor. E nos conhecendo melhor, a gente passa a abrir as portas que estenderão a mão a conhecer o próximo. Quem é esse próximo? Aquele que vive na nossa família, na nossa casa, aquele que trabalha com a gente, aquele que pega o ônibus com a gente, o metrô, aquele que está no dia a dia da situação, da nossa sociedade. Então, a gente precisa abrir as portas do amor e da instrução para que a gente possa respeitar o próximo e acabar com essas chagas da humanidade, que são esses preconceitos perpetuados por tantos tempos de imperfeições nossas, dos nossos hábitos passados. E, bom, em todo esse rolê de instrução aí, as meninas deixaram dicas de filósofos, dicas de questões do Livro dos Espíritos, mas para encerrando o debate nesse episódio de hoje, então espero que vocês aí confiram outros episódios e as indicações que a gente traz aqui para aumentar esse campo de diálogo, de compreensão, de instrução. Mas para ir finalizando o rolê de hoje, eu trago aqui e pergunto para vocês, meninas. A luta LGBTIA+, e o feminismo devem andar juntos, Adriana Morales?
Sim!
Adriana Morales, você troca o machismo e a LGBTfobia pelo mundo de regeneração?
Troco! Eu quero, hein? Já tô com máscara de Ija. Aliás, vamos sem máscara, né, gente? Por favor. Olha só, essa brincadeira para você que tá ouvindo aí, já reconheceu, mas para quem não reconheceu, deixa eu te situar. Tinha um quadro, né? Tinha um programa de TV que fazia uma brincadeira dessa. Só que lá era o seguinte, as pessoas estavam vendadas e elas não sabiam o que elas estavam escolhendo. Aqui, no rolê do direito de ser, a gente está discutindo sobre o assunto, a gente está pensando juntinho com você aqui, ó, bem juntinho, coladinho, né? Olha, nós temos essas possibilidades e tantas outras. O que, que a gente vai escolher que seja, obviamente, condizente com a nossa consciência, com a nossa ética, com o amor que existe em nós, né? Que foi proveniente aí da graça e generosidade do Cristo, como o Ricardo falou ainda há pouco. Então, eu acho que a gente tem um pouco mais de clareza para entender essa pergunta de forma afirmativa, para responder essa pergunta de forma afirmativa, né? Até mesmo porque, quando a gente pensa no feminismo, com esse viés, né, de luta LGBTQIA+, a gente vai entender que o feminismo ele não é um polo oposto, ele não está disputando com ninguém, é uma luta diária, cotidiana, digamos assim, para que o feminino tenha, de fato, um lugar de dignidade, um lugar ético, um lugar socialmente falando, subjetivamente falando, que eu acho que isso também é importante, né? Porque às vezes a gente toma determinadas atitudes e nem percebe que está tomando o quanto a gente está na caverna de Platão e o quanto a gente está alienado dentro daquilo, né? Mas foi só um parênteses que eu fiz. Então, eu penso que pensar em promover toda uma elucidação e escolher e entender que o feminismo é pauta dentro da luta LGBT é, de verdade, uma afirmativa. Não dá para a gente pensar feminismo sem colocar, né, dentro da sigla e sem exercê-lo dentro da sigla. Porque, volto a dizer, nós não estamos querendo tomar a mulher, né? O gênero feminino não está querendo tomar o lugar de ninguém, tá? De ninguém. O que a gente quer é direitos iguais, olha só, né? A gente quer dignidade, a gente quer respeito, é só isso daí, tá bom?
Bom, eu vou deixar aqui um termo mais politizado do rolê, que é estudo em feminismo interseccional. Feminismo interseccional, ele não é exatamente uma vertente, mas ele é um conceito de que você tem a máxima, que é a libertação das mulheres, mas você tem ramificações. Então, você vai estudar sobre o ponto de vista racial, você vai estudar sobre o ponto de vista econômico, você vai estudar sobre o ponto de vista LGBT e fazer recortes e recortes, porque nós, mulheres, não somos, né, uma só coisa. Nós somos pequenas coisinhas que formam uma só. E ninguém tem tanto poder quanto todos nós juntos. Então, é claro que a gente deve andar junto. É positivo, sim, que todo mundo ande junto. Que se um consegue, é também uma vitória do outro. Isso não é uma competição, né? Direito de viver, de sobreviver, não é uma competição. Então, não tem ninguém de movimento competindo aqui. Então, assim, se aproximem de todos os tipos de pessoas possíveis. Mas sigam, ouçam as pessoas. Conversem com as pessoas. Às vezes nem sobre exatamente sobre política ou qualquer outra coisa, mas o afeto, né? Você ser afetado por alguém e afetar alguém é muito importante. E o afeto não só no sentido de amor, que você pode não amar exatamente a pessoa, a gente sempre fala isso, né? E tudo mais, mas a gente está num momento que às vezes a gente não consegue amar. Então, se você não ama, que você tenha qualquer tipo de afetamento com aquela pessoa, sabe? Qualquer coisa assim que realmente toque ela em algum sentido. Então, sempre penso nisso, acho que quanto mais pessoas, mais diversos nós somos, melhores, melhor vai ser. E você, Ricardo, do seu ponto de vista aí como um homem e tudo mais, o que você imagina para esse rolê?
Visualmente, as redes sociais, a nova era aí das mídias digitais, da internet, nos possibilita visualmente ver a teia que somos, essa teia global que somos. Não é linear, no sentido dessa fila indiana, não é celular, no sentido ali do núcleo, da célula, de uma coisa circular e com limites. A gente vive na sociedade, mas principalmente a gente vive como espíritos, nesse e nos outros mundos, de forma teia, como aquela aranha que tece fio a fio, conectando cada um dos pontos e formando essa grande e vasta teia que é possível se formar. E aí a gente percebe, um depende do outro, um está conectado ao outro, porque se um fio dessa teia rompe, a teia da aranha se desfaz em duas. Se nós, como sociedade, mas principalmente nós como espíritos em evolução, tomarmos a ciência que somos essa teia e que um precisa do outro e um está interligado ao outro, a gente vai aprender a respeitar mais as diferenças. A diferença em si é a semelhança que nos une. A Bruna é de um jeito, a Adriana é de um jeito, eu sou de um jeito, e essas diferenças fazem o podcast Direito de Ser. As diferenças de quem está ouvindo a gente, as diferenças de cada um dos convidados que a gente traz, é o que é importante, é o que é valorizado para a gente se unir em teia e para a gente se unindo nessa vasta rede aí de espíritos e de conexão, a gente forma esse mundo de regeneração baseado nas diferenças, baseado no respeito, baseado aí nessa instrução que um pode passar ao outro e um tem a passar ao outro. E estando todos regenerados e transformados, é que conseguiremos colocar em prática todo esse aprendizado, toda essa instrução, todo esse amor que construirá uma ciência avançada, uma educação de qualidade, uma política que valorize todas as pessoas e pense na verdadeira evolução de cada nação, um mundo verdadeiro.
Você aí que tá ouvindo, tá se sentindo a Dona Aranha, fazendo parte dessa teia extraordinária que o Ricardo falou, faz o seguinte: compartilhe o podcast, faça esse ato de amor, engrossa a nossa teia aí. Bora lá.
Gente, e outra, gente, ser machista é tão chato, tão boring, tão, sabe, antiquado, cafona. Não sei, gente. É cringe, pelo amor de Deus, gente, vai, é isso, gente, um beijo e até a próxima.
Gratidão, até o próximo episódio.